Conversamos hoje com o Dr. Luciano Catanhu, que é advogado especialista em direito criminal, e ele fala sobre esta preocupação, inclusive, no que diz respeito à liberação de presos. A Associação dos Delegados, por exemplo, protocolou ofício destinado ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. A Associação dos Delegados demonstrando preocupação, outros setores da sociedade também demonstrando preocupação. Vamos ouvir o que diz o especialista no assunto, Dr. Luciano Catarinuc.
Bem, essa situação, ela só expõe, né, essa preocupação dos delegados, expõe a fragilidade do nosso sistema prisional. Nós sabemos que o sistema prisional, ele é caótico, ele não ressocializa ninguém, e os presos estão amontoados, literalmente amontoados, é um depósito de gente. E quando se fala de pandemia, se fala de contaminação, se fala que não deve haver aglomeração de pessoas. Ou seja, partiu-se do princípio de que se um vírus desse entrar no sistema penitenciário, vai ser uma catástrofe não somente para os presos, mas para os servidores que trabalham com os presos, os familiares dos servidores e os familiares do preso, que também estão aqui do lado de fora das penitenciárias. Então, o que aconteceu? O CNJ, ele, no dia 17 de março desse ano, ele orientou todos os tribunais e os juízes que adotassem medidas preventivas a essa propagação do Covid-19. E entre eles, ele orientou, né, e aconselhou que fosse feita a liberação para a prisão domiciliar de condenados, né, que mesmo que estivesse no regime fechado, mas que se enquadrasse em grupos de risco. O que aconteceu? Foi falado de mutirão, mas acabou não ocorrendo esses mutirões da forma como foi feito, onde faz uma força-tarefa. Não, pelo contrário. Os juízes das varas de execuções penais começaram a analisar os casos de presos que tinham, por dentro, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, e caso a caso. Então, só para você ter ideia, a informação é de que na nossa região, aqui até o dia 31/3, de toda a região, todo o Paraná, foram analisados 6.254 casos e foram concedidos 874 benefícios, né? Em que relaxou ou antecipou essa questão de progressão de regime. Então, essa quantidade de presos, essa quantidade da população carcerária e a quantidade de benefícios concedidos em relação, por exemplo, na nossa região, foi concedido em torno de 270 benefícios, Foz do Iguaçu e Cascavel, né? E só que foi feito caso a caso, porque essa foi a orientação, de analisar caso a caso. Então, lógico que o risco da reincidência desse preso que foi concedido, por exemplo, prisão domiciliar com tornozeleira, monitoramento eletrônico, voltar a reincidir, existe um risco. Mas existe aquela questão também da boa-fé do Estado e da boa-fé da própria ressocialização do preso, que ele pode não retornar desta forma ao sistema penitenciário, quer dizer, uma oportunidade de ele progredir de regime ou ele de ficar no regime mais brando temporariamente e ali mostrar um bom comportamento para que assim ele possa galgar a liberdade aos poucos e voltar à sua ressocialização. Porque não existe, eu sempre falo, Roberto, e aos nossos amigos da CBN, não existe no Brasil pena de morte e não existe prisão perpétua. Todas as pessoas que foram presas por qualquer crime que seja, grave da forma como seja, ele vai voltar à sociedade. Então, foi feita a concessão de benefício, não foi a todos os presos, alguns que se enquadravam nos critérios e que, lógico, daí junto com as comissões que tem dentro das penitenciárias, que fazem aquela questão do estudo social do preso, para ver também o estudo comportamental dele, e o juiz de cada uma das varas de execuções penais analisava isso para concessão desses benefícios, alguns temporários, outros antecipando o benefício que ele já teria direito do fechado para o semiaberto, e assim por diante.
E sobre as fugas, doutor?
Bom destacar que, lógico, que a preocupação é a coisa... Aí pega algum caso pontual, soltou fulano e o fulano fugiu. Se o fulano fugiu depois de foi solto, com certeza, antes da análise do critério, ele tinha um bom comportamento, ele estava cumprindo a sua pena e ele pôde, diante de todas as circunstâncias favoráveis a ele, ser dado um voto de confiança do Estado nesse momento. Alguns presos não merecem esse voto de confiança nem antes, mas alguns merecem e depois quebram essa confiança, né? Isso acontece também com o cidadão comum, que o Estado dá um voto de confiança para todos. A gente sempre fala que a boa-fé, a boa-fé é presumida e a má-fé tem que se provar. Então, às vezes, a pessoa tem um bom comportamento dentro do sistema, isso faz com que ele seja agraciado com um benefício para poder precaver os demais, né? Não é solto todo mundo, para poder diminuir essas aglomerações por uma questão pontual, que é essa questão do risco do contágio do coronavírus dentro do sistema prisional. E esse contágio lá, a catástrofe seria muito maior, porque estenderia para quem está aqui do lado de fora, porque contaminaria agentes, familiares de agentes, familiares de presos e assim por diante. É um inimigo invisível que nós estamos lutando, né? Então, são questões pontuais, às vezes que os delegados levantam que isso pode prejudicar e aumentar o risco de criminalidade. Pode e não pode, né? Pode até o risco de criminalidade já em razão até mesmo do desemprego e tudo. E aquele que às vezes recebeu o voto de confiança não volta a delinquir mais. Então a gente também fazendo a presunção de que isso vai acontecer também não é respeitar o que diz a lei de execuções penais, que é esse dado do voto de confiança para poder fazer a progressão do regime e reinserir o sujeito novamente na sociedade. Então, não existe prisão perpétua e não existe pena de morte. Todo indivíduo que está preso no sistema vai voltar. Agora, o problema é, o sistema ele não funciona. O sistema ele é deficitário. Todo preso quer trabalhar, não tem trabalho dentro das cadeias, das penitenciárias. Estão amontoados. Onde cabe 4, tem 40. Onde cabe 80, tem 480. Então, é uma coisa desumana. Até o Sten fala que, às vezes, até é forte dizer, mas, às vezes, num zoológico, onde se trata animais, tem muito mais espaço um animal dentro da sua jaula do que um preso dentro do sistema penitenciário para fazer o quê? A sua ressocialização. A gente tem que entender que toda pessoa que vai presa é com o intuito de punir e ressocializar para ele voltar à sociedade. Não é prisão perpétua e nem pena de morte.